2025, na voz da Nacional da Amazônia.
Oi, aqui é a Natália Mendes e a gente segue com a retrospectiva 2025 na voz da Nacional da Amazônia. O que aconteceu no mundo, no Brasil e na Amazônia, a gente contou aqui. Este é o segundo episódio e vamos lembrar do que aconteceu em abril, maio e junho. Em 3 meses, tivemos tarifaço, a morte de um papa e a escolha de seu sucessor, o drama de uma brasileira e a escalada de conflitos no Oriente Médio. O dia era 2 de abril, um dia que Donald Trump chamou de Dia da Libertação. Na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos anunciou:
Starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. It's been a long time since we even thought of that. But we will charge them approximately half of what they are and have been charging us. So the tariffs will be...
Era o que ficou conhecido como tarifaço dos Estados Unidos, que chacoalhou o comércio mundial.
Começamos falando do tarifaço do governo norte-americano, pacote de medidas que atinge vários países que exportam para os Estados Unidos com taxação variada. União Europeia, China, México, Canadá. O Brasil acabou sendo taxado com uma alíquota de 10% em vários produtos. E aí a gente fala de ferro fundido, aviões, carnes, cafés, produtos semi-manufaturados. Quem explica para a gente é Rafael Gasparotto.
Em evento realizado no Jardim da Casa Branca, o presidente Donald Trump anunciou a imposição de tarifas recíprocas aos parceiros comerciais dos Estados Unidos. A primeira medida divulgada foi a cobrança de tarifas de 25% sobre todos os carros produzidos fora do país. Trump apresentou uma tabela que mostrava que os produtos do Brasil seriam taxados em 10%, que é a tarifa mínima geral. Outros parceiros importantes tiveram taxações bem maiores. A União Europeia ficou com taxas de 20%, Japão 24% e China 34%. Segundo Trump, a implementação das tarifas é uma forma de recuperar a importância da indústria americana, criar novos empregos e reduzir o déficit comercial do país. O presidente americano reforçou que a medida vai corrigir anos de comércio injusto em que outros países têm roubado os Estados Unidos. Além de trazer dinheiro para os cofres públicos, Trump espera que as tarifas fortaleçam o mercado de trabalho e a indústria norte-americana.
Ainda em abril, a Rádio Nacional da Amazônia fincou seus pés em território indígena.
Rádio Nacional da Amazônia, povos indígenas.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia e do Alto Solimões. Eu sou Ana Pimenta, falando direto de Brasília, onde acontece mais uma edição do ATL, o Acampamento Terra Livre, o maior encontro de povos indígenas do Brasil. Do dia 7 de abril, que é hoje, até o dia 11 de abril, aqui em Brasília, cerca de 9 mil indígenas de todo o país vão estar aqui reunidos na capital federal para fazer a cultura indígena pulsar como uma força ancestral, com os cantos, danças, grafismos, rituais, os modos de vida, saberes ancestrais, atravessando gerações. Gente, é uma celebração da diversidade de mais de 300 povos indígenas do nosso país.
No dia seguinte à Páscoa, era bem cedo no Vaticano quando os sinos da Basílica de São Pedro tocaram.
Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del padre.
Papa Francisco faleceu por volta de 7:35 da manhã, né, no horário de Roma, na casa Santa Marta, que é a residência onde ele escolheu viver enquanto pontífice. Ele foi o primeiro Papa latino-americano da história, jesuíta argentino, e deixa um legado profundo de fé, acolhimento e diálogo com os mais diversos públicos, especialmente com os jovens.
A gente lembra que a primeira viagem internacional dele como Papa foi aqui para o Brasil. Uhum. Em 2013, ele veio para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Foi um momento histórico, com uma multidão de mais de 3 milhões de pessoas em Copacabana durante a missa celebrada por ele ali nas areias da praia. Ali ele ganhou definitivamente o coração dos fiéis, especialmente da juventude católica.
Ele sempre falava diretamente com os jovens, né? Ele falava assim: jovens, façam bagunça. Foi um chamado para a igreja viva, atuante, comprometida com a transformação do mundo. Francisco abordava temas como ecologia, justiça social, pobreza, escuta das periferias e o acolhimento das diferenças.
Então, a gente lembra que o Papa Francisco estava desde fevereiro lutando contra uma pneumonia dupla, né? Então, ele ficou muito debilitado durante esse tempo de internação. O Vaticano ainda não divulgou a causa oficial da morte dele, né? A gente não sabe se realmente tem relação com essa doença que ele estava enfrentando, mas ele ainda conseguiu participar de alguns momentos das celebrações da Páscoa, né? Que ele esteve, inclusive, numa penitenciária de Roma para a missa do famoso Lava-Pés, né? Então, ele participou dessa missa. Ontem foi a última aparição dele pública. Ele foi lá no balcão da Basílica de São Pedro para desejar a boa Páscoa para os fiéis e os abençoou. Então, essa foi a última vez que a gente conseguiu ver o Papa Francisco.
Sua partida doeu em todos nós. Uma dor que se veste de luto numa última homenagem ao Papa que dedicou seu pontificado à simplicidade, à autenticidade e a uma visão de futuro inclusiva em favor dos mais pobres e dos marginalizados.
Lá vai São Francisco de pé no chão, levando nada no seu surrão, dizendo ao vento bom dia, amigo, dizendo ao fogo saúde, irmão.
A nós resta-nos com imensa gratidão por seu exemplo e virtudes honrar o legado que ele nos deixou em nome do amor e da paz. E falou em paz, pensou em Lídia Rebouças, educadora e psicóloga da Unipaz. Paz e bem, minha amiga. Eu fiz questão de saudá-la assim, Lídia, numa tentativa de resgatar o real sentido que Papa Francisco, que inclusive nasceu Jorge Mário Bergoglio, depois de eleito, né, primeiro Papa latino-americano e jesuíta da Igreja Católica. Esse nome, sem dúvidas, faz jus à sua própria missão de vida, né? Uma vida que tem como inspiração o Santo Francisco de Assis, né?
Exatamente, Mara Régia. Papa Francisco, independente da nossa tradição espiritual, é um ser extremamente inspirador. Ele escolhe esse nome Francisco em homenagem, como você falou tão bem, a São Francisco de Assis, que fez a opção pelos pobres e pela natureza, pela mãe natureza. Então, o Papa Francisco resgata tudo isso belamente, fazendo com que a gente compreenda que a Terra é a nossa casa comum e que todos somos verdadeiramente irmãos.
E o mês terminaria com a descoberta de um esquema criminoso que prejudicou milhões de brasileiros.
E só para contextualizar para o nosso ouvinte, em relação a essa fraude, quem foi vítima realmente dessa fraude? Somente os aposentados, doutor Washington?
Esses acordos, eles são firmados entre associações e sindicatos e o INSS. Só que nesses acordos que são feitos, há a obrigação do INSS fiscalizar e há a obrigação da associação ou sindicato somente informar, somente dizer a quem deve estar, aquelas pessoas que realmente assim o fizeram e concordaram. Tá? É esse o ponto que nós estamos discutindo. É um débito, caro ouvinte, que você vai ver quando você tirar o extrato do seu pagamento, do pagamento do seu benefício, você vai ver lá como débito associação, tá? Se tiver débito associação, isso significa que você está recebendo e pode ter sido objeto dessa fraude, tá? Então, em tese, Walter, qualquer qualquer beneficiário do INSS, de uma verba continuada, né, de natureza continuada, que é o caso das aposentadorias, seja que tipo for, por invalidez, de PCD, por tempo de contribuição, por idade, não importa, rural, urbana, qualquer uma aposentadoria, e também os pensionistas. Né? Então, quem recebe pensão também pode ter sido objeto deste tipo de fraude.
Maio chegou com um anúncio que ecoou entre católicos do mundo inteiro.
Anuncio vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
É um papa americano, né, nascido nos Estados Unidos, mas que teve uma atuação muito importante de duas décadas na América Latina também, né, padre?
Sim, sim. E ele tem uma trajetória muito interessante, não é? Americano de nascimento, latino-americano por vocação pastoral, missionário no Peru durante décadas, e fala línguas espanhol e italiano fluentemente. E também ele foi atual prefeito de Castelli, não é? Para os bispos, ou seja, teve uma grande influência sobre os rumos da igreja, entre os quais a dimensão da sinodalidade, né? A igreja sinodal focando. O que é interessante, ele conhece a pobreza, conhece os conflitos agrários, a força dos movimentos populares. Parece-me que isso que o levou para a escolha desse nome, né? Leão XIV,
uhum.
Uma continuidade do Leão XIII.
Dias depois, partiu um personagem que entrou para a história política da América Latina.
Morreu nesta terça-feira, aos 89 anos, Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. Ele recebia cuidados paliativos por causa de um câncer terminal. José Alberto Mujica Cordano nasceu em 20 de maio de 1935 em Montevidéu, capital uruguaia. Órfão de pai e sob influência da família materna, Mujica defendeu muitas causas desde que se engajou na política. Com a crise social no Uruguai e o crescente envolvimento de militares no poder nos anos 1960, restaram a guerrilha e a clandestinidade, no grupo de esquerda Tupamaros. Assim como no Brasil, a ditadura militar uruguaia caiu em 1985, libertando Mujica e outros presos políticos. Mujica se tornou deputado e senador. Após ser ministro da Agricultura, Pepe Mujica foi, enfim, eleito presidente do Uruguai em 2009. Apesar de rotulado como o presidente mais pobre do mundo, por manter uma vida simples, dirigir um Fusca Azul e doar a maior parte do salário, o fato é que Mujica pegou o Uruguai com um produto interno bruto anual de 32 bilhões de dólares. 5 anos depois de ele assumir o cargo, o piso quase dobrou, passando para mais de 61 bilhões de dólares. A presidência de Mujica também foi marcada pela descriminalização do aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo e a derrubada da lei da anistia. Em uma das últimas entrevistas, em janeiro, Mujica contou, com a mesma sobriedade como encarou a vida, que seu câncer no esôfago havia se espalhado e era hora de descansar.
Quero me despedir dos meus companheiros e dos meus compatriotas. Terminou o meu ciclo. O guerreiro tem o direito a seu descanso.
Em maio, o Brasil registrou o primeiro caso de gripe aviária em aves comerciais do país.
A gente está falando de um vírus, então, né, que está circulando agora também em alguns pontos do Brasil, entre as aves, né, professor? Eu vi no Sul, eu vi no Pará, hoje falaram de Minas Gerais. Como que esse vírus pode ser transmitido da ave para os humanos. Eu te pergunto assim, que cuidados as pessoas que lidam com as aves ali, que trabalham com isso, que cuidados elas devem ter e como que é possível pegar esse vírus, professor?
Primeiro é identificar se existe uma mortandade importante desses animais, seja no ambiente silvestre, seja nessas granjas. Esse é um sinal de alerta para que sejam realizados os testes necessários para se afastar H5N1. Os profissionais que trabalham nessas granjas devem ser monitorados por sintomas respiratórios. Importante, se esses profissionais de granja forem à unidade de saúde com sintomas gripais, é importante que esse profissional seja testado também para H5N1, porque a circulação do H5N1 já existe no sul, no norte, em animais, já existe em todos os continentes. A gente presencia uma circulação importante desse vírus entre os animais. Uhum. Então é importante, qualquer suspeita de síndrome gripal em trabalhadores de granja, principalmente de frangos, que ele seja testado para H5N1, nos serviços públicos.
E foi quando um dos fotógrafos mais importantes da história nos deixou.
Pessoal, ao som do trio Manari, a gente vai fazer uma homenagem agora ao fotógrafo Sebastião Salgado, que morreu nesta sexta-feira. O Sebastião Salgado, que foi um dos maiores fotógrafos do mundo, um dos maiores fotógrafos de todos os tempos. Ele vai entrar para a história, né? Já entrou para a história, porque ele mudou a forma como a fotografia pode ser usada como uma ferramenta de denúncia social. Então, ele fotografou refugiados fugindo de conflitos, trabalhadores em regime de extremo esforço físico, comunidades indígenas com problemas seríssimos por causa desse conflito com a modernidade, né? A civilização, entre aspas. Por todas as suas passagens, por onde ele passou, ele utilizou a fotografia como uma denúncia. Fome na África, garimpeiros no Brasil, né, o derretimento das calotas polares, a devastação da floresta amazônica. Então, o trabalho do Sebastião Salgado fica para a humanidade, para a eternidade, como um convite à reflexão. Como somos frágeis, como somos parte de um todo que é muito maior, que a gente precisa viver em equilíbrio. É o nosso papel no planeta de preservar e de viver em harmonia, de viver em equilíbrio. Então essa foi a mensagem que ele deixou através da sua fotografia.
Em junho, o Brasil se despediu de duas mulheres. A primeira, uma arqueóloga revolucionária.
E o Mosaico vai prestar uma homenagem à mulher que botou o Piauí no mapa da cultura mundial. Mais do que isso, uma mulher que questionou as teorias sobre a ocupação das Américas e com as suas pesquisas deu um novo sentido para a vida dos moradores da Serra da Capivara, no sertão piauiense. A arqueóloga Niede Guidon se despediu de nós na última quarta-feira, dia 4, aos 92 anos. Ela nasceu em Jaú, no interior de São Paulo, mas fez do Piauí sua morada e o seu território de luta.
A segunda, uma viajante que caiu em um monte na Indonésia e esperou por um socorro que nunca veio. A procura por Juliana Marins parou o país.
Pois é, uma fatalidade, uma tragédia que, por sinal, não é incomum em se tratando daquela região. Esse Sim. Monte Rinjani, ele tem em sua história muitas tragédias, né?
Sim, sim. É uma trilha muito difícil. Mais cedo eu estava até acompanhando um relato de uma colega jornalista que fez essa trilha. Ela também teve dificuldades, inclusive. É um terreno muito escorregadio, de muita pedra, e é estreito e declinado também, e tem a questão da neblina, porque o montanhista, né, os trilheiros têm que acordar de madrugada para subir o cume, né, para terminar e ter toda aquela vista.
fazer a missão cumprida ali da trilha. Então é realmente muito difícil, sem falar do ar rarefeito, porque é muito alto também. Mas o que Juliana fez e o que todo mundo deve fazer é isso, né? Contratar uma empresa para orientar. Então, a princípio, o que se entendia é que ela estava segura, porque ela estava com guia local, porque ela estava amparada, então, por uma empresa, para evitar que tal tipo de acontecimento pudesse acontecer, né?
É, pois é. Não por acaso, nas redes sociais, desde ontem, a indignação é constante, sem falar da revolta, né? Porque
sim,
muitos acreditam que houve negligência, né?
É. Especialistas, eu estava acompanhando também, alguns acreditam, talvez, em descaso, em amadorismo, inclusive, porque, de fato, é um lugar muito difícil para resgate, mas 4 dias num ambiente tão difícil, realmente, por mais que a gente quisesse, a gente estava muito esperançoso porque a gente acompanha, era muito difícil manter a vida ali, sem mantimento. Se você imagina, eles alcançaram ela a 650 metros da trilha, abaixo, né? Num terreno super difícil. Então, faltou...
E no Oriente Médio, tivemos 12 dias de uma guerra entre Irã e Israel, levando o conflito entre os dois países a um nível sem precedentes.
E aí eu queria que a senhora começasse explicando, né? O que está por trás dessa atual escalada de tensões envolvendo o Irã? E por que é tão importante, né, que os estudantes compreendam esse cenário internacional?
Então, o Irã é uma potência regional importante. Até 1979, né, teve a liderança de um chá. Desde 1979 teve uma revolução islâmica, e desde então a gente tem o poder, né, na mão dos ayatolás, né, enfim, de uma liderança que é dita religiosa, mas é um projeto político bem específico. E desde 1979 o Irã veio criando um projeto de poder regional, né, não só per se, né, enfim, ligado ao próprio país, mas achando articulação, seja com Hezbollah ou Hezbollah, como a gente fala, no Líbano, com grupos xiitas no Iraque, com o governo do Bashar al-Assad na Síria, com Houthis, né, no Iêmen. Em grande medida, os israelenses, em particular, entenderam esse projeto do Irã como o que eles chamam de anel de fogo, né, como uma tentativa de fazer um círculo em volta de Israel e atacar Israel direto e indiretamente. Então, tem esse pano de fundo por trás para a gente entender o 13 de junho, a sexta-feira 13 de junho, quando Israel atacou o Irã, né, enfim, seja por perceber o Irã como uma ameaça existencial, como eu falei, né, desse projeto regional, mas também porque o Irã estava avançando com um programa nuclear, que para os israelenses, por um lado, é uma ameaça existencial, e por outro lado, aí falando, né, um pouco de geopolítica, para os israelenses seria perder a primazia nuclear. Israel, a princípio, é o único país do Oriente Médio que tem um programa nuclear.
Os Estados Unidos haviam anunciado na última noite que Israel e Irã haviam concordado com o cessar-fogo completo e total. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu informou que Israel aceitou a proposta agora de manhã. O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, declarou que um compromisso não havia sido formalizado, mas que Teherã não tinha intenção de dar continuidade aos ataques, caso Israel também interrompesse as agressões. Mas poucas horas depois que o cessar-fogo entrou em vigor, agora de manhã, os dois países estão se acusando mutuamente de desrespeitar a trégua.
E 2025 teve Copa do Mundo, que entrou para a história. Pela primeira vez, times de todo o planeta disputaram a Copa do Mundo de Clubes. E o título ficou nas mãos do Chelsea, da Inglaterra, que desbancou o Paris Saint-Germain.
Olha, vou te confessar que para mim também foi uma surpresa grande. O Chelsea não foi regular na competição, né? Foi crescendo ali nos momentos finais. E não à toa venceu a final com muita autoridade.
Mas no primeiro tempo.
Mas você esperava isso?
Não, acho que ninguém, né?
Ninguém esperava isso, né? O que quebrou de banco é brincadeira.
É, com certeza.
Mas, de fato, o Chelsea mostrando aí que o futebol se ganha dentro de campo, né? Tinha muita especulação a favor do PSG e etc. Que, inclusive, tem um elenco gigantesco, né? Estelar, podemos dizer. Mas que dentro de campo não foi mais eficiente do que o Chelsea. E levantou o caneco aí nessa primeira edição de Copa do Mundo de Clubes.
E, por fim,
da Amazônia veio o grito.
Amazônia, alô Brasil, alô mundo, o Mosaico de hoje vai comemorar a vitória do boi garantido no Festival de Parintins. O boi vermelho foi o grande campeão com o tema Boi do Povo, Boi do Povão. E com mais esse título, o garantido agora soma 33 campeonatos. No programa de hoje a gente vai lembrar um pouco dessa história com as toadas mais famosas da nação Perrexé. Vamos abrir o programa, Pipi, com a toada desse ano, o sucesso Esse Boi é Meu, na voz do lendário Davi Assayag.
Garantido sentimento infinito, deixa o meu semblante fogo de amor.
Esse foi o segundo episódio da Retrospectiva 2025 na voz da Nacional da Amazônia. A pesquisa, a edição, o roteiro e a apresentação foram feitos por mim, Natália Mendes. O Messias Melo fez a montagem e a sonoplastia desse episódio. Você ouviu trechos dos programas Repórter Nacional, Viva Maria, Nacional Jovem, Revista Brasil, Tarde Nacional Amazônia e No Mundo da Bola. Também usamos áudios da WSJ News, Vaticano News, FIFA e Boi Garantido.
...2025, na voz da Nacional da Amazônia.